Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 10 de junho, a partir de Washington, D.C. Estamos em direto das 16h30 UTC às 17h30 UTC. Pode ouvir-nos em onda média em 1530 e onda curta 13630 e 17655, ou através do nosso website, é www.voaportugues.com. Pode assistir ao programa pelo Facebook e YouTube, é Voa Português. E pode participar via WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Ferreira Santos e na técnica nós temos Mike Jordan, Samir e Jamal. Esta semana o nosso programa aborda uma doença que levantou muitas questões e que criou algum pânico numa altura em que estamos a tentar sair da pandemia Covid-19. Estou a falar da varíola do macaco. De Angola e Moçambique chegaram-nos questões sobre a varíola do macaco, mas também vamos ter reportagens do Brasil e como convidado a partir de Maputo estará o Dr. Sérgio Massora, microbiólogo do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias. O Comitê do Congresso dos Estados Unidos, que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos da América, realizou a sua primeira audiência pública na noite de quinta-feira, com imagens dramáticas do tumulto violento e trechos de entrevistas com membros do círculo interno do ex-presidente Donald Trump. O presidente do painel, o deputado Benny Thompson, chamou o ataque de o culminar de uma tentativa de golpe. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou na quinta-feira o potencial incrível do hemisfério ocidental e o talento das gerações mais jovens da região num discurso na Cimeira de CEOs das Américas, em Los Angeles. Um homem de 23 anos disparou contra e matou pelo menos 3 colegas de trabalho numa fábrica no norte de Maryland na quinta-feira e feriu gravemente outro colega. Ele foi preso após um tiroteio com um polícia estadual.
Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. O nosso tema é a varíola do macaco e, de acordo com os dados atualizados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, desde 7 de maio, quando o Reino Unido reportou o primeiro caso, já foram confirmados 704 casos em 18 países europeus, mas sem registro de qualquer morte, 45 casos nos Estados Unidos e, em todo o mundo, 1.176. O Uganda isolou 6 pessoas suspeitas de ter varíola do macaco, confirmaram as autoridades. Entre os 6 estão 2 refugiados congoleses com idades entre os 2 e os 12 anos. Amostras dos 6 foram enviadas para a África do Sul para testes, pois o Uganda atualmente não tem capacidade para testar a varíola do macaco. Hoje é 10 de junho.
Quando parecia tudo voltar ao normal, o sinal de alerta foi ligado novamente. É a volta dos que não foram no Brasil. A Covid-19 tem reacelerado por aqui. O número de casos não para de crescer e já preocupa as autoridades. São quase 2 semanas consecutivas que os boletins da doença não param de registrar novos pacientes. A média móvel voltou a superar 30 mil casos diários, um crescimento de 100% em relação a 14 dias atrás. O número de mortes ainda é pequeno, média de 75 óbitos por semana. A vacinação em massa tem apresentado bons resultados para controlar a doença. Mas o que preocupa os especialistas é a chegada do inverno. Com as baixas temperaturas, é difícil distinguir as doenças respiratórias porque os sintomas são muito parecidos, o que ajuda a espalhar ainda mais a doença. Aqui em São Paulo, o número de internações cresceu quase 300% nas últimas semanas, ainda longe do pico da pandemia, especialmente com as variantes Gama e Ômicron.
A preocupação tem sido tanta por aqui que um antigo aliado está voltando aos ostos dos brasileiros. Isso mesmo, a máscara. Os médicos têm recomendado o uso em ambientes fechados, com muita aglomeração. Na verdade, nem eram para ter saído. A falta, o desuso dessa proteção foi precipitado, segundo eles.
E dessa pressa toda para liberar máscara de ambiente fechado, ambiente ventilado, aberto, ok, a transmissibilidade é muito menor da doença, mas às vezes nós, infectologistas, não entendemos muito bem essa sangria desatada para tirar a máscara dos ambientes fechados. A gente sabe que é importante ainda, o vírus circula, quanto menos circulação viral a gente tiver, melhor com relação aos indicadores da pandemia e sobrecarga do serviço de saúde. Então, essa discussão de tirar máscara em ambiente fechado, com muitas pessoas, é uma discussão que pode ser levada mais para frente, né? Não há uma necessidade extrema da gente liberar o uso de máscara para ambiente fechado. Eu acho que isso pode ser... os países, talvez, que tiverem esse cuidado, esse olhar atento para postergar ao máximo isso, quando a circulação de vírus estiver muito baixa, uma cobertura vacinal mais alta, isso com certeza pode contribuir para que a gente não tenha incremento de casos. Então, a minha opinião é... Não precisamos desse desespero todo para tirar máscara em ambiente fechado. O ambiente ventilado, ok, mas ambiente com muitas pessoas, com baixa circulação de ar, se você quer usar a sua máscara, continue utilizando. É importante, é um excelente mecanismo de prevenção de doença.
Para evitar uma nova onda da pandemia, o Brasil começou a acelerar a vacinação novamente. A quarta dose já começou a ser aplicada em adultos de até 50 anos de idade. A rede privada também vai começar a imunizar a população. A Anvisa, órgão de saúde regulador, autorizou a venda da vacina da AstraZeneca.
Era o nosso colega Edgar Maciel no Brasil com a atualização dos casos de Covid no país. E em Maputo, Moçambique, o atendimento hospitalar e acesso a medicamentos são algumas das principais preocupações das pessoas no que diz respeito à saúde. O Observatório do Cidadão para a Saúde recomenda uma gestão financeira flexível e mais acessibilidade para se garantir bons serviços de saúde. Vamos saber mais nesta reportagem de Sérgio Nhambi.
Depois de alguns meses sem muitos casos do coronavírus em Moçambique, doença que vinha dominando os debates sobre saúde, a Voz da América foi à rua para perceber as atuais preocupações das pessoas no que diz respeito à saúde. O atendimento hospitalar e a medicação foram os principais pontos levantados como lacunas pelas nossas fontes.
Os funcionários de saúde passam maior tempo a conversar, a teclar nos Facebook, WhatsApp, do que propriamente atender os pacientes.
Eu posso ir com uma certa doença ao hospital e depois de todos os exames, no final vão me dar paracetamol. Então, eu acho que o paracetamol não cura todas as doenças, essa é a minha preocupação.
Eu acho que os hospitais atendem muito mal. Primeiro porque nós sabemos que eles abrem por um determinado tempo, ou o serviço começa às 8. Eu me lembro de um episódio que fui ao hospital, então fui muito cedo, 6 horas. Então, por aí, 10, 11 horas era antes de atender as pessoas.
Elas gritam com os doentes. Eu acho que é uma vergonha para aquilo que é um hospital, né, público.
Para os nossos entrevistados, a corrupção tem manchado em grande parte os serviços de saúde.
Eu acho muito, muito feio, né, o que tem acontecido nos hospitais. Alguém chega cedo e atende uma pessoa que chega tarde. Alguém chega cedo e não é atendido. Por quê? Porque não tem o valor para dar, porque nós sabemos que vivemos num país de corrupção mesmo.
Outro aspecto levantado é a inclusão da pessoa com deficiência, que segundo o Observatório do Cidadão para a Saúde, deve ser olhado de forma mais profunda.
É verdade que existe uma estratégia a nível do governo, a nível do Ministério da Saúde, de poder resolver estas problemáticas, mas... A problemática da acessibilidade não se resume apenas com a construção de rampas, não é? Isto vai muito além da construção de rampas. Nós não temos, por exemplo, a língua de sinais nos hospitais.
Quando me faço a consulta com o médico, dificilmente conseguimos comunicar porque o médico não conhece a língua de sinais. Saindo até a farmácia, dificilmente conseguimos comunicar com o farmacêutico.
Ainda sobre os desafios, o Observatório do Cidadão para a Saúde recomenda uma gestão financeira flexível e transparente para se garantir serviços de qualidade ao cidadão.
Não temos hospitais ainda com autonomia financeira, por exemplo, as unidades sanitárias dependem muito das direções ou dos serviços distritais de saúde para poderem resolver alguns aspectos tão básicos, por exemplo, como é o pagamento de água, o pagamento de energias.
Apesar dos casos da Covid-19 terem reduzido consideravelmente, os nossos entrevistados entendem que não deve se baixar a guarda.
Não posso dizer que estou feliz porque a doença reduziu, mas porque não sei o que está por vir. Essa quinta vaga, não sei o que é que vai nos trazer.
A Covid sempre nos preocupou, mas estamos a melhorar e estamos a nos cuidar. E isso é bom.
Até o dia 1 de junho de 2022, Moçambique contava com um total de 161 casos ativos e 2.203 óbitos por Covid-19. De Maputo, para a Voz da América, Sérgio Nhambi.
Novos casos de varíola do macaco surgiram no final do mês de maio deste ano, criando um alerta entre a comunidade médica e científica que está há mais de 2 anos a lidar com a pandemia da Covid-19. Neste explicativo, a Ana Guedes descreve o que é esta varíola e os seus sintomas.
A varíola do macaco, o ortoprovírus, é uma doença viral, zoonótica, o que significa que é transmitida ao homem pelos animais. A maioria dos casos relatados são da bacia do Congo e da África Ocidental. É transmitida por contacto com uma pessoa infectada ou com os seus fluidos corporais, incluindo a saliva. O período de incubação dura de 6 a 16 dias. Os sintomas duram entre 2 a 4 semanas e incluem febre, dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas, gânglios linfáticos inchados, calafrios e fadiga. Depois podem ocorrer erupções cutâneas, frequentemente na face e espalhadas por outras partes do corpo, incluindo a boca, pálpebras, córnea e genitais. As erupções transformam-se em lesões que formam uma sarna e acabam por cair. Não há cura para a varíola dos macacos. A maioria das pessoas recupera da infecção viral no espaço de semanas, mas até 1/10 das pessoas infectadas pode morrer, especialmente crianças. Uma vacina foi aprovada em 2018, mas não está amplamente disponível no setor público. Os agentes antivirais estão em desenvolvimento.
Mas o que é que as pessoas de facto sabem sobre a varíola do macaco? O nosso colega João Marcos, em Angola, foi às ruas de Benguela e trouxe este Vox Pop.
Não, esse do macaco eu ainda nunca ouvi. Ouvi no momento esta zona conforme vocês estiveram a conversar. E já ouvi mais, vai ouvir doença de macaco. E aí eu falei, vamos ficar como que ainda vai ouvir mais doença. Só já passaram no Covid. E passamos naquela doença que é de gafanhoto. Anda assim, sempre vai vir mais doença que é de macaco. Assim, vamos ficar como.
E tem medo de apanhar?
Sim, temos medo. Tem medo, a pessoa vai ficar, mas vamos ficar como assim? Ah, vamos ficar como? As crianças assim vão parar na escola, mas que a escola, as crianças não podem estudar.
Não, não tenho medo. Não tenho. Porque a África é um lugar onde eles experimentam tudo. Então não tenho medo. Provavelmente não vai chegar. Se chegar é porque eles querem que chegue.
Eu já ouvi falar dessa doença e há quem diga que ela é uma doença contagiosa. Porque começa com alguns sinais como febres, gripe e depois vai se espalhando pelo corpo todo. Então, esta doença já se está a dizer, porque não se diz muita coisa, mas viajando um pouco no mundo da internet, já se consegue perceber que é uma doença muito, mas muito perigosa. Temo que seja um tanto quanto mais perigosa quanto a Covid-19. Porque nesta altura a varíola é contagiosa, nós podemos apanhar a partir do espirro e também do contacto com outra pessoa. Começa por febres, gripes como sintomas do paludismo, mas depois segue com borbulhas do corpo inteiro. Então são borbulhas grandes, borbulhas que depois começam a sair alguns líquidos esses que, passando por outra pessoa, e a doença vai se manifestando, vai passando, vai se propagando assim por diante. E é mesmo perigoso, é mesmo perigoso.
Sobre a varíola do macaco, o que já vê que é um recente vírus que está já se propagar na Europa e um dos países que já tem 20 casos é Portugal. Quando eu tenho contato com alguém que acarreta aquele mesmo vírus, eu também vou acarretar o vírus, porque sempre que, assim que eu tiver contato com ele, o vírus se desenvolve mais na pele. É as consequências. Terei bolhas na pele ou algumas sequelas na pele. É isto que eu já vi sobre a nova variola do macaco.
Você acha que tem algumas dúvidas e que tenham de ser dissipadas?
É que os nossos chefes de estados devem prevenir bem ou devem guardar bem as fronteiras para que aqueles casos não possam chegar no nosso país. Mas já ouvi também algum relato que aquele caso em África não terá muito impacto, porque nós já há anos já tivemos um idêntico aquele surto de Marburg. Sendo que para os africanos não terá muito impacto, mas para outras raças brancas.
Tem medo de apanhar?
Até que não, porque estamos muito distantes ainda, não sabemos, a qualquer momento vou chegar, mas medo ainda não tenho.
Vi na Euronews que é um vírus que provém do macaco e tem transmissão para o ser humano.
E gostaria de saber mais, tem alguma dúvida sobre este vírus?
Epa, dúvida eu não tenho, provavelmente é que ela existe, se os cientistas anunciarem que ela existe. Mas para mim é uma mera especulação, é uma mera propaganda de novo, em função do que aconteceu com o Covid. Creio que depois do Covid as grandes potências conseguiram ganhar muito dinheiro. Então, mais uma vez, querem encontrar um outro mecanismo de voltar a ganhar dinheiro, encontraram o vírus da varíola dos macacos.
Tem medo de apanhar, vai lá.
De facto, quem não tem? Eu tenho pavor. Pelas imagens que eu pude acompanhar na internet, é de facto muito, vamos lá, quase não se consegue ver de perto aquilo que traz de facto a varíola, porque é mesmo, é de uma... Vamos lá, as pessoas ficam de tal maneira debilitadas que depois não se consegue fazer absolutamente nada. É mesmo penoso.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington, fora de horas. Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
O Brasil tem vivido uma sequência de desastres ambientais. Qual a relação do aquecimento global? Edgar Maciel falou com o especialista Paulo Artacho, professor de Física Atmosférica.
A chuva tem castigado o Brasil nestes primeiros meses do ano. O último alvo foi Recife, capital do Pernambuco, no Nordeste brasileiro. A cidade está, sim, debaixo d'água há mais de uma semana. Por onde passa, a força da água não perdoa. Leva casas e causa graves acidentes. Já são 93 mortes confirmadas e pelo menos 26 desaparecidos nessa tragédia. Um roteiro que se repete. Só neste ano, o sul da Bahia, Petrópolis, no Rio de Janeiro e Minas Gerais tiveram cheias históricas. São mais de 300 mortes provocadas por desastres naturais. Em 2022, o mar do Nordeste está um grau mais quente do que o normal, o que tem provocado mais temporais na região. E a explicação para isso está no aquecimento global.
Em particular no Brasil e nas regiões tropicais, isso se manifesta no aumento de eventos climáticos extremos, como grandes cheias, grandes inundações, ondas de calor importantes. E no caso do Brasil, por exemplo, nós vemos enchentes em Recife, deslizamentos de terra em Paraty, nós observamos divisivamente terra em Petrópolis, cheias, chuvas muito intensas na Bahia, em Minas Gerais e assim por diante. Isso é um dos reflexos das mudanças climáticas globais, como nós havíamos previsto há mais de 20 anos e agora estamos observando essas mudanças de uma maneira muito forte.
Um relatório da ONU aponta Recife entre as 20 cidades mais ameaçadas do mundo pela emergência climática e pelo avanço do mar. Mas todo o país corre perigo. São Paulo, com poucas árvores e muito asfalto, também já sofre com excesso de chuva.
Obviamente, qualquer chuva forte de 80, 100 milímetros em um dia causa inundações com prejuízos socioeconômicos enormes. Então, nós temos que adaptar as nossas cidades e adaptar toda a infraestrutura, não só do Brasil, mas dos países em geral, para um novo clima. Um novo clima onde vai chover mais intensamente, em períodos cada vez mais curtos, e nós precisamos se adaptar.
Para os especialistas, para evitar tragédias futuras, é preciso aceitar que o aquecimento global já faz parte do presente.
As mudanças climáticas necessitam de ações para o presente, elas não são mais questões do futuro. Eram questões do futuro quando a ciência alertou sobre as mudanças climáticas há 50 anos atrás. Hoje são questões do presente.
Este é o Saúde em Foco e hoje, do outro lado da linha, vamos ter o nosso convidado especial, o Dr. Sérgio Massora, microbiólogo do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa. Pode deixar comentários, perguntas aqui no nosso Facebook, estamos em direto também através do YouTube, e deixar a sua questão para o Dr. Sérgio Massora. Se está a ouvir pela rádio, envie mensagem para o nosso WhatsApp, é +1 202 251 9466. Dr. Sérgio, muito bem-vindo ao nosso programa. E obrigada por ter aceito o nosso convite.
Obrigado. Boa noite. Obrigado.
Doutor, nós vimos no Vox Populi de Benguela alguma confusão entre os entrevistados sobre o que é a varíola do macaco. E a primeira pergunta que eu lhe coloco é: pode explicar-nos de forma simples o que é esta doença e como é que se transmite?
Boa noite mais uma vez. Muito obrigado. A varíola dos macacos, ou como vulgarmente está sendo conhecida, monkeypox, é uma zoonose viral, ou seja, é um vírus que é transmitido aos seres humanos a partir de animais. Este vírus não é novo, foi identificado pela primeira vez em macacos que foram transportados à África, especificamente na República Democrática do Congo, para estudos de laboratório na Dinamarca, já na década de 50, creio que 1958-1959, e daí onde o nome é Variola dos Macacos. Monkeypox significa macaco e pox significa variola. Na verdade, não se sabe exatamente até hoje qual é o reservatório natural deste vírus. Sabe-se que a espécie de animais, várias espécies de animais são suscetíveis a este vírus. E também pensa-se que é provável que algumas espécies maiores sejam o reservatório natural deste vírus.
Doutor, nós estamos a ter alguma dificuldade em percebê-lo, pelo menos eu não sei se a nossa audiência também. Está a cortar um bocado e eu vou aqui pedir a compreensão a quem nos ouve e vê que o doutor... Vamos fazer aqui uma pausa na resposta ao doutor para que o doutor talvez coloque fones, alguma coisa que corte essa interrupção e vamos continuar enquanto o doutor faz isso. Vamos continuar a falar. Eu vou aproveitar e dar aqui alguns cumprimentos a quem nos assiste em direto, e nós temos já imensa gente a assistir ao programa. Temos Regina Santos Daniel, temos Etienne Gomes Domingos, e eu sei que eu vi aqui também Celestino Fuca Mayamba, que era alguém que eu já não vi há muito tempo comentar os nossos programas. Muito bem-vindo de volta. Temos Márcio José Ribeiro e Salamane Carlos Figueiredo. Eu convido a todos que queiram participar no nosso programa para deixarem as vossas perguntas. Podem enviar pelo WhatsApp ou deixar aqui nos comentários ao Facebook. Vamos ver este Vox Pop em Maputo, que também tem questões interessantes sobre a varíola do macaco.
Varíola dos macacos é a doença que anda na boca das pessoas em muitos cantos do mundo. Será que os moçambicanos conhecem esta doença?
Pelas fontes dos que eu já consultei, a varíola do macaco é uma doença causada através da infecção do vírus da varíola, que pode afetar seres humanos e também animais.
Por acaso, sim, já ouvi falar. É um vírus infeccioso transmitido do macaco para o ser humano.
Varíola do macaco, já ouvi num dos jornais a se falar disso, mas não tenho detalhes como manifesta a doença, quais são os sintomas, ainda não sei mesmo dizer a respeito.
Já ouvi falar, é uma doença, é um vírus geralmente causado pelos macacos, que afeta os homens e certos animais.
A própria doença, ele partiu do macaco, atacava os macacos. Ela tem uma característica, quando ela surge, os sintomas varíola de macaco, ela dá dor de cabeça, febre e dor de garganta.
Sendo uma doença não comum, muitas dúvidas persistem sobre ela.
Dúvidas eu tenho, porque como o assunto é uma informação que eu colhi através de terceiros, não estou a falar com muita precisão, mas tenho certas dúvidas acerca da doença. Como transmite-se, principalmente, quais são as idades em que geralmente são alvo dessa infecção?
Tenho certas dúvidas. Quais seriam os sintomas após ser transferido do macaco para o ser humano? Que sintomas teria o ser humano? Seriam graves, normais?
Eu não sei geralmente como é que a doença afeta o homem. Ainda tenho uma dúvida de como é que um homem pode apresentar sintomas da tal doença.
E dor de garganta, é contagiosa através de respiração, o contacto de feridas. Ela sai, parece úlceras no corpo. Para mim, eu acho que é uma doença perigosa.
Grande parte dos nossos entrevistados mostraram receios em serem contaminados pela varíola dos macacos.
Receio, sim, porque é uma doença e, sendo que ainda não está exatamente claro sobre o modo de infecção, ainda há a possibilidade de que a doença se espalhe. Mas...
Realmente, todo mundo não quer ficar doente, isso é claro. Dependendo dos sintomas, se forem graves, o que é, se tem cura ou não. Essa é a grande dúvida também que tenho.
Bom, receio sim, porque doença que doença sempre... Toda pessoa receia em apanhar, né? Porque se é doença, porque dói.
Não sei como o meu organismo em si pode reagir. Não sei como que posso fazer para sair, não apanhar essa doença, neste caso.
O medo é maior para qualquer doença, pode ser fatal. Não sabe como pode vir a reagir no meu corpo. E isso pode ser fatal, o medo é maior, é preocupante.
Em Moçambique, ainda não existem registros de infectados por esta doença. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Voltaremos ao nosso convidado e ao tema de hoje daqui a nada, mas agora vamos a um curto intervalo deste Saúde em Foco que transmitimos a partir do Estúdio 55 da Voz da América aqui em Washington, D.C. Estamos a falar sobre varíola do macaco. Se quiser participar em direto no nosso programa, envie o seu número durante a semana para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. À sexta-feira, nós ligamos para si. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 17 horas UTC transmitiremos em 1530 e continuamos em onda curta em 13.630 e 17.655.
Voz da América. 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 Voz da
Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre a varíola do macaco com o Dr. Sérgio Massora, microbiólogo do Centro de Investigação em Saúde de Manhissa. Pode deixar comentários e perguntas aqui no nosso Facebook. Nós estamos em direto e também estamos em direto no YouTube. E se estiver a ouvir pela rádio, pode enviar mensagem para o WhatsApp da VOA. É mais um 202-251-9466. Hoje é 10 de junho. Estamos no Estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Voltamos à conversa com o Dr. Sérgio Massora. Doutor, peço desculpa por lhe ter interrompido há pouco, mas eu espero que o som agora já esteja resolvido. O doutor explicava a origem da doença para depois então falarmos de todas essas outras questões, como os sintomas, o que é de facto esta doença, quem são os grupos de risco, se é que há grupos de risco. Enfim, há muitas perguntas sobre a varíola do macaco. Por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Mais uma vez, creio que o som está melhor agora.
Está sim.
Obrigado, obrigado. Bom, eu dizia que a varíola dos macacos, ou monkeypox, como é conhecida, é uma zoonose viral. Isso significa que é um vírus que é transmitido aos seres humanos a partir de animais. Este vírus foi identificado pela primeira vez em macacos que foram transportados de África para a África, concretamente República do Congo, para estudos de laboratório na Dinamarca. Isto já na década de 50, significa que este vírus não é novo no nosso meio. Daí onde vem a denominação varíola de macacos. Macaco porque monkey significa macaco e pox significa varíola. Na verdade, não conhecemos muito bem qual é o reservatório natural deste vírus. Sabe-se que várias espécies de animais são susceptíveis a este vírus, mas o mais provável é que uma certa espécie de roedores sejam o reservatório natural deste vírus. Estudos são necessários para que se possa determinar o reservatório exato deste vírus, também para entender como é a situação do vírus na natureza. Este vírus é transmitido de animais para os seres humanos a partir do contacto direto com sangue, fluidos corporais e animais contaminados. Também pode ser transmitido através de mordeduras ou arranhaduras de animais selvagens que estejam contaminados. A transmissão também pode ocorrer de humanos para humanos, entre os seres humanos. Esta transmissão pode ocorrer a partir do contacto próximo com secreções respiratórias, lesões na pele de uma pessoa que esteja infectada ou por objetos contaminados. Os objetos contaminados significa se é uma superfície um pouco contaminada e depois passo a mão, a boca, ou toco uma superfície contaminada, toco num alimento
Notícias.
E vou ingerir sem antes, não há um risco de estar a passar para mim.
Doutor, desculpe interrompê-lo, mas de facto, assim, peço desculpas assim à nossa audiência. Continua a estar difícil ouvi-lo. No início começou muito bem, mas estamos a ter mais interrupções. Infelizmente há coisas que ultrapassam o nosso controle, pelo que eu peço imensas desculpas aos nossos ouvintes e a quem nos assiste também. Nós vamos voltar ao doutor, vamos tentar por telefone em vez de usarmos o Skype. É possível que funcione melhor.
Sim.
Nesse entretanto, enquanto fazemos essa chamada, vamos relembrar as notícias que marcam este dia 10 de junho. Mas antes disso, lembrar também aqui que estamos a falar sobre a varíola do macaco, que é uma doença, como o Dr. Sérgio Massora, do Instituto de Investigação da Manhissa, dizia, não é uma doença nova, é um vírus da década de 50, mas que voltou a surgir agora e nós já vamos saber, tentar entender com o Dr. Sérgio porquê é que surgiu agora. Vamos então às notícias que marcam este dia 10. O Comitê do Congresso dos Estados Unidos, que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos da América, realizou a sua primeira audiência pública na noite de quinta-feira, com imagens dramáticas do tumulto violento e trechos de entrevistas com membros do círculo interno do ex-presidente Donald Trump. O presidente do painel, o deputado Benny Thompson, chamou o ataque de o culminar de uma tentativa de golpe. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou na quinta-feira o potencial incrível do hemisfério ocidental e o talento das gerações mais jovens da região num discurso na cimeira de CEOs das Américas em Los Angeles. Um homem de 23 anos disparou contra e matou pelo menos 3 colegas de trabalho numa fábrica no norte de Maryland na quinta-feira e feriu gravemente outro colega. Ele foi preso após um tiroteio com um polícia estadual. Foram as notícias que marcam este dia 10 de junho, mas para mais atualizações, vá também ao nosso site www.voaportugues.com, onde temos alguns títulos e o mais recente: a oposição em Moçambique pede que a Procuradoria-Geral da República não insista em impedir a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. Lembrar que a PGR tinha pedido que Manuel Chang fosse devolvido a Moçambique, mas o Tribunal Constitucional da África do Sul não aprovou esse pedido, pelo que há a possibilidade de Manuel Chang ser extraditado para os Estados Unidos. Vamos então ao nosso convidado, ao nosso programa sobre saúde, o Dr. Sérgio Massora. Ele está do outro lado da linha, a partir de Maputo. Doutor, consegue ouvir-me bem?
Sim, sim.
Doutor, peço imensa desculpa por isso. Vamos ver se agora a nossa comunicação funciona melhor. Para não perdermos muito tempo por causa destas questões técnicas, e peço-lhe desculpa, mas o doutor dizia que esta doença surgiu quando investigadores levaram macacos para a Dinamarca e aí identificaram esse vírus. Por que que estamos a ter este problema agora, tantos anos depois?
Bom, estamos a ter este vírus tantos anos depois. Há várias questões que estão por ser respondidas. Há várias investigações epidemiológicas em curso para tentar entender o motivo de surgimento dos surtos atuais. Existem algumas hipóteses, assim ao alto, mas, como eu disse, há estudos que estão em curso e irão responder. A primeira hipótese pode ser que haja uma mutação do vírus, que promove uma transmissão entre as pessoas de forma mais eficiente. Por outro lado, também pode ser que um nicho populacional novo esteja a surgir, seja propício para a disseminação deste vírus. Outro aspecto.
Sim, sim, continuo.
Tem sido colocado tem a ver com o declínio da imunidade. Como nós sabemos, a variola humana, que já foi erradicada há mais de 40 anos, após a vacinação massiva da população, a vacina contra a variola humana também supõe-se que tenha alguma proteção contra a variola dos macacos. E passando tanto tempo, estamos a falar cerca de 40 anos, pensa-se que a imunidade devido à vacina de variola humana esteja a reduzir, que isto seja a favor do reaparecimento.
Portanto, o doutor diz que o que pode estar a acontecer é que a imunidade que nos é dada pela vacina, através da vacina da varíola que tomamos de pequeninos, pode estar enfraquecida e isso possa estar a influenciar agora o ressurgimento da doença.
Exatamente, exatamente.
Doutor, e aqui havia ali outras questões que eu quero mesmo muito que o doutor responda, mais do que aquelas que eu tenho, que é... tratamento, cura? Existe tratamento, existe cura? Existem grupos que, de maior risco do que outros?
Esta é uma doença normalmente autolimitada. Tem um período de duração entre 2 a 4 semanas. Significa que durante esse período o organismo consegue eliminar o vírus. E esta doença durante esse período tende a curar-se sozinha. Os casos que seja necessário tratamento pode ser sintomático e vai ser em função da manifestação clínica. O mais importante é manter o estado nutricional adequado. Alguns grupos de risco, como o caso de crianças e pessoas com deficiências imunológicas, podem apresentar casos graves. Existem alguns antivirais que foram usados para a viola humana que são efetivos contra a viola dos macacos.
Doutor, e que fatores influenciam o surgimento de endemias? Isto porque quando se começou a falar em maio desta doença, foi identificada como tendo origem no Congo, mas, no entanto, a maior parte dos casos não estão em África. Que fatores é que influenciam este surgimento?
Bom, para o surgimento de epidemias ou endemias, há um fator que é muito importante, que é a presença de um número de indivíduos que sejam suscetíveis ao agente, neste caso, causador da doença. No entanto, há vários outros fatores que podem ser considerados, como o caso de hábitos alimentares de risco, como o caso da ingestão de alimentos de animais selvagens. Aqui pode-se pensar claramente sendo um dos fatores para a variola dos macacos, que atualmente vai surgindo. Também fatores biológicos, indivíduos susceptíveis, mutação do corpo infeccioso e a capacidade de transmissibilidade do agente infeccioso. Isso também contribui para a epidemia. Fatores ecológicos, condições climáticas e ambientais também são favoráveis para a presença de epidemias ou epidemias. Fatores econômicos, no caso da pobreza, básico, tratamento de água, entre vários fatores que contribuir para o surgimento de epidemias. Este vírus está surgindo em várias regiões, algumas das quais não têm nenhuma relação com as zonas endémicas. Há estudos que estão sendo feitos para a razão da disseminação desse vírus em várias. Há hipóteses como o caso de viagens.
Exato, sim, continua.
Pode estar relacionado com o levantamento das restrições da Covid-19. Houve uma massiva circulação das pessoas e isso pode estar a influenciar a população deste vírus.
Doutor, há pouco falava da questão da vacina da varíola poder estar a perder a sua capacidade de nos proteger. Um explicativo que nós passamos na primeira parte do programa dizia que há uma vacina, mas que ainda não foi aprovada. O que é que nos pode dizer sobre isso?
Sim, existe vacina. A vacina é limitada neste caso, não é de acesso a todos. Eu dizia que as vacinas da varíola humana que foram usadas no passado certamente poderiam estar a perder alguma força para controlar
a doença.
A doença que atualmente estamos a verificar.
Exato. Doutor, vamos continuar. Temos mais perguntas para si, ainda sobre a varíola do macaco. E o doutor já dizia que existe a vacina. Qual é a diferença entre esta estirpe e a estirpe humana?
A diferença entre a varíola humana e o macaco é em vários aspectos. Primeiro, é na transmissibilidade. A varíola humana tinha uma alta transmissibilidade E a variola dos macacos que estamos atualmente a enfrentar tem uma baixa capacidade de transmissão. O outro elemento que diferencia essas duas, esses dois vírus é, tem a ver com a mortalidade. A prevalência, a mortalidade da variola humana foi muito alta. Tem estudos que chegaram a mostrar cerca de 30% de mortalidade. Diferentemente daquilo que estamos a observar agora com a variola dos macacos, que a mortalidade está em torno de 3% a 6%.
Doutor, uma vez que a pessoa esteja curada da varíola do macaco, como o doutor disse, tem um prazo, não é? Ela é autolimitada. Há algum tipo de consequência, de sequela, depois de se ter esta doença?
Como eu disse, essa doença não é nova. No entanto, ela é endêmica, mas nas regiões da África Central e Oriental. E poucos estudos foram feitos nesse sentido. Até hoje, não há nenhuma informação em relação àquilo que pode ser as consequências ou as sequelas derivadas da infecção pela variola do macaco.
Muito bem. Doutor, referiu-se, por exemplo, no início, em maio, que esta é uma doença que afeta apenas pessoas com comportamento sexual de risco, associando-se também à homossexualidade. Primeiro, qual é a veracidade dessa afirmação? E segundo, como especialista em saúde, como é que se combate o estigma que esse tipo de afirmação acaba por criar?
Bom, primeiro, é importante referenciar que essa doença não se transmite simplesmente em indivíduos homossexuais. Todos nós somos suscetíveis a adquirir esta doença. O que está a verificar neste momento, principalmente nos países que estão a ter casos de variola do macaco, é que muitos casos estão sendo detectados em homossexuais. E não se sabe se isto significa uma nova forma de transmissão ou porque pode ser devido o contacto mais próximo ou prolongado entre esse grupo de pessoas. E para acabar com o estigma, o mais importante é a comunicação. E qual é a importante disseminação da informação sobre este vírus? É importante a disseminação sobre os fatores de risco deste vírus e as formas de transmissão. A discriminação, a estigmatização podem contribuir para o fracasso das medidas de controle da doença, porque as pessoas podem acabar por se auto-excluir todos os esforços que estão sendo feitos para a disseminação da doença.
Portanto, eu quero só garantir que a nossa audiência conseguiu perceber o que o doutor disse. Começamos a ter outra vez aqueles pequenos problemas, mas o doutor dizia que combater o estigma é através de uma boa comunicação para que as pessoas não se auto-isolem e deixem de se tratar por isso. E também aqui repetir o que o doutor disse, que esta doença não é exclusiva a um grupo específico nem a qualquer tipo de comportamento sexual. Não tem qualquer tipo de influência. Qualquer um de nós está suscetível a contrair a doença a partir do momento em que estejamos expostos a ela. Correto?
Sim, correto.
Muito bem. Doutor, eu hoje li que havia também a ideia de que usando a máscara nos podemos proteger, a máscara facial, nos podemos proteger dessa possibilidade de transmissão da varíola do macaco. É verdade?
Sim, é verdade. Como mencionei inicialmente, uma das formas de transmissão é através de partículas respiratórias. E isso pode acontecer através do contacto entre pessoas próximas. O uso de máscaras, o distanciamento, lavagem das mãos, são medidas que podem ser usadas para controlar o vírus.
Havia também, algumas, só para esclarecer, em alguns dos vox pops que nós trouxemos aqui, Havia também quem dissesse que entre os sintomas estavam sintomas de gripe, estavam sintomas como a tosse, como o espirro. Confirma?
Este vírus, sim, pode trazer sintomas similares a outros vírus, como vírus de influenza. E isto está sendo observado em alguns países, em alguns casos. Tal como referenciei, ainda há pouca informação. Estudos epidemiológicos estão que poderão reforçar esta tese.
Mas, doutor, isso, na sua opinião, e ainda mais trabalhando num centro de pesquisa, como é que consegue fazer a triagem logo inicial para se identificar que não é influenza, mas que é varíola do macaco, por exemplo?
Isto é através dos sintomas. E um dos sintomas que pode diferenciar claramente a variola dos macacos é a linfadenopatia.
E pode repetir? Pode repetir isso?
Uma das formas de poder diferenciar a variola dos macacos de outros vírus é a linfadenopatia, é o inchaço dos gânglios linfáticos, que é uma forma mais específica destes vírus. A erupção cutânea, as manchas que nós observamos, lesões ou bolhas, também são comuns, mas estas só podem ser observadas na variola humana. Especificamente para a viola dos macacos, é importante, além de linfadenopatia, como também diferenciador.
Doutor, em Moçambique ainda não ouvimos qualquer caso, correto?
Sim.
Que conselhos dá à população em Moçambique? E já agora, como vimos na altura de quando a Covid surgiu, havia sempre aquelas questões de porquê que determinada região, determinado país não tinha ainda qualquer caso. Qual é que acha que é a razão de Moçambique ainda não ter identificado nenhum caso?
Bom, na minha opinião, provavelmente nós estamos num país que não tem muita comunicação com as regiões endémicas. Também, por outro lado, não passa muito tempo. Estamos praticamente há 3, 4, 5 semanas com o ressurgimento deste vírus. Sendo um país que não tem muita comunicação com as zonas endémicas, isso pode explicar a razão pela qual a gente não tem nenhum caso neste momento.
Exato. Já agora, eu pedi a ele também que aproveitasse esta oportunidade e que nos desse recomendações a nível geral para evitar o contágio, o contacto, sabermos também nós identificar como evitar o contágio contra a varíola do macaco.
Bom, uma das recomendações que eu gostaria de deixar, primeiro, que devemos ser prudentes, mantermos em alerta, porque ainda existem muitas perguntas que não têm resposta em relação a esta doença. Evitar contacto com animais selvagens, especificamente aqueles que estão doentes ou que estejam mortos. Todos os alimentos que tenham carne ou parte de animais devem ser muito bem cozidos antes de serem consumidos. Por outro lado, também, como mencionei, várias medidas de prevenção, como isolamento dos casos infectados, distanciamento, mas reforçar as medidas de higiene, como a lavagem, são medidas que são importantes para controlar.
Doutor, antes de nos despedirmos de si, vamos relembrar a nossa audiência que sintomas é que têm que estar atentas para saberem que estão perante a varíola do macaco, neste explicativo narrado por Ana Guedes.
A varíola do macaco, o ortoprovírus, é uma doença viral, zoonótica, o que significa que é transmitida ao homem pelos animais. A maioria dos casos relatados são da bacia do Congo e da África Ocidental. É transmitida por contacto com uma pessoa infectada ou com os seus fluidos corporais, incluindo a saliva. O período de incubação dura de 6 a 16 dias. Os sintomas duram entre 2 a 4 semanas e incluem febre, dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas, gânglios linfáticos inchados, calafrios e fadiga. Depois podem ocorrer erupções cutâneas, frequentemente na face e espalhadas por outras partes do corpo, incluindo a boca, pálpebras, córnea e genitais. As erupções transformam-se em lesões que formam uma sarna e acabam por cair. Não há cura para a varíola dos macacos. A maioria das pessoas recupera da infecção viral no espaço de semanas, mas até um décimo das pessoas infectadas pode morrer, especialmente crianças. Uma vacina foi aprovada em 2018, mas não está amplamente disponível no setor público. Os agentes antivirais estão em desenvolvimento.
Obrigada, Ana, por este explicativo. Voltamos à fala com o nosso convidado especial. Ele é o Dr. Sérgio Massora e ele fala-nos a partir de Maputo, do Centro de Investigação da Manhissa. Dr. Sérgio Massora, antes de terminarmos o programa, ainda temos algum tempo para lhe colocar algumas questões. Eu queria aproveitar esta oportunidade para lhe perguntar, quando se fala aqui que as crianças são um grupo de maior risco, porquê?
Bom, crianças são um grupo de maior risco porque elas ainda não desenvolveram a sua imunidade. Elas ainda não estão expostas a vários grupos de doenças. Não só as mulheres, não só as crianças são um fator de risco, tal como mencionei, indivíduos com problemas imunológicos são suscetíveis a esta doença.
Doutor, quando nós falamos antes do programa, o doutor dizia algo muito interessante, que é este ressurgimento da varíola do macaco, assim, como que quase de repente, pode estar a revelar que havia casos, mas que não estavam a ser reportados. Esse alarme também de que poderemos estar a entrar numa nova endemia quando quase ainda não saímos da Covid-19. Como é que a comunidade científica, pessoas como o doutor, estão a ver esta situação?
Bom, há várias razões para nós não nos preocuparmos ao nível do que tivemos com a Covid-19. Esta doença já é conhecida, já faz algum tempo. Como eu mencionei no início, esta descoberta já foi descoberta já na década de 50 e na década de 70 foi identificado o primeiro caso em humanos. Existem vacinas, apesar de não estarem disponível acesso para todos, mas creio que é uma forma que rapidamente poderá ajudar a controlar a doença.
Doutor Sérgio Massora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite a participar aqui, a tentar esclarecer as questões que a nossa audiência tinha e que apresentou através dos Vox Pops que vimos durante o programa. Obrigada pelo seu tempo. Espero voltar a tê-lo aqui no Saúde em Foco. E obrigada também a todos os que contribuíram para as nossas reportagens e para a produção do programa. Este foi o Saúde em Foco da Voz da América. Esta semana falamos sobre a varíola do macaco com o Dr. Sérgio Massora, microbiólogo do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, isto em Moçambique. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continuo com a Voa em www.voaportugues.com. Estamos juntos.